Panorama Agrícola para 15 de janeiro de 2016, sexta-feira. Um abraço para você, nosso amigo ouvinte, nesta sexta-feira, 15 de janeiro de 2016. Lua nova no ar, o Panorama Agrícola para você. Na mesa de áudio está o Eduardo Maier e o ditado é Boi Sonso Chifrada Certa. No programa de hoje você confere uma dica sobre o pólen. Informações da uva e do vinho no sul do estado, de como construir cisternas e do curso para jovens rurais da EPAGRE e do SC Rural. Fique ligado.
Dica do dia.
O pólen pode ser consumido puro, de 1 a 3 colheres por dia, preferencialmente em jejum ou junto com outros alimentos, como mel, geleias, sucos e iogurtes. O pólen é um suplemento alimentar completo, um fortificante por causa dos seus aminoácidos, vitaminas, minerais, fibras vegetais, enzimas e açúcares.
É hora das notícias.
Para você, agricultor que deseja investir em cisternas, lembre-se que há o programa da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de juros zero para esse tipo de investimento. Há também informações técnicas, como o Boletim Técnico número 167 da EPAGRE, lançamento da Gerência de Comunicação e Marketing, que tem o seguinte título: Cisternas, Construção, Utilização e Manutenção. Você pode conseguir um desses boletins técnicos indo até um escritório da EPAGRE no seu município. Neste boletim técnico sobre cisternas, são abordados os cuidados necessários com a qualidade da água antes e depois do armazenamento. Armazenar a água da chuva dá segurança para a sua produção. Também é descrito nesse boletim técnico cisternas o procedimento de construção da cisterna modelo Coronel Freitas, desenvolvida pela EPAGRE e implantada em propriedades rurais de Santa Catarina. Cisternas, construção, utilização e manutenção têm autoria de Ivan Tadeu Baldiceira, Roque Faustino Steffens, Yuri Vieira de Oliveira e Adriana Lídia Santana Clock.
Confira a entrevista de hoje.
Na entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola, nós conversamos com Estevam Arcari, que é enólogo e gerente da Estação Experimental da EPAGRE em Uruçanga, no sul do estado. O assunto, uva Goethe, uva e vinhos Goethe. A ideia é fortalecer ainda mais a indicação geográfica, melhorar a qualidade do vinho, a rentabilidade da produção e incluir também produtores artesanais no processo comercial. Acompanhe a entrevista com Estevam Arcari.
Uma é fortalecer a indicação geográfica, né, que foi obtida, está funcionando, mas ela tem ainda um longo caminho a ser trilhado para se fortalecer junto ao mercado consumidor. Outras ações aí são, continuar os trabalhos de melhoria na qualidade do vinho e de melhoria na rentabilidade da produção de uva, que a extensão rural tem trabalhado bastante junto com a gente da Estação Experimental, precisa continuar. E a outra é a gente tentar ao máximo inserir os produtores artesanais no mercado, que aí existe uma dificuldade de legislação, que é um problema grande, mas a gente não pode se esconder dele.
Hoje só as vinícolas registradas no Ministério da Agricultura é que tem a indicação de procedência?
Sim, a indicação de procedência só pode ser dada para produtos com o devido registro, né? E os produtores artesanais, além de não ter indicação geográfica, eles ainda têm o problema mais grave de hoje eles terem que se esconder, né? Que o Brasil não prevê essa situação de uma produção em escala menor.
Esse, então, é um grande desafio, incluir os produtores artesanais de uva e vinho Goethe no processo comercial maior.
Esse é o grande desafio da região hoje.
Você falou no início, Estevam, sobre fortalecer a indicação geográfica. Ela passa pelo que esse fortalecimento?
Visibilidade junto ao público consumidor e pelo aumento da quantidade de vinhos que se encaixam nas regras da indicação geográfica. Que aí a gente tem... Todas as vinícolas hoje têm pelo menos um vinho com o selo da indicação geográfica. E tem algumas que podem aumentar o número de produtos. Tem produtos hoje sem o selo que podem vir a ter o selo. E também inserir esses produtores artesanais no mercado. Né?
Quais são os números hoje na reunião de produção e produtores da uva e do vinho, Guedes?
Hoje na região tem 7 vinícolas registradas, em torno de 40 produtores que têm o vinho como uma fonte importante, produtores artesanais que têm o vinho como uma fonte importante de renda, mais ou menos aí uns 100 produtores que têm o vinho como uma pequena fonte de renda ou como hobby. Na indicação geográfica, essas 7 vinícolas que participam, elas têm gerado aí um volume de em torno de 20 mil garrafas ano com a certificação, visto que a certificação está sendo usada só nos vinhos de maior valor agregado.
São vinícolas de que cidades?
Uruçanga, Pedras Grandes e Sara.
Você falou também em melhoramento genético, seria isso?
Na verdade, a gente não aborda o melhoramento genético porque a gente já tem uma variedade estabelecida, que é a Goethe, né? Seria mais a melhoria no processo produtivo, né? O avanço na parte fitotécnica e enológica.
Manejo também?
Manejo. Manejo de planta, a forma de plantio, manejo, toda a parte fitotécnica e a parte enológica, a elaboração, né? A gente também tem alguns pontos a avançar.
Fala um pouquinho, Estevão, como enólogo do vinho Goethe, como ele é, o seu sabor.
Bom, o vinho Goethe é interessante porque ele é um vinho branco, né? Não tem vinho Goethe tinto, em função da característica da uva. Ele é encorpado, tem volume de boca, mas também é refrescante, tem um sabor refrescante, ideal para o consumo de verão e para harmonização com frutos do mar. E muito aromático, assim, o aroma dele é sempre frutado, floral, sempre com uma nota de mel.
Graduação alcoólica?
Graduação alcoólica dele varia na faixa de 9 a
11,5. Tem espumante também Goethe, né?
Tem também espumante Goethe. Produto relativamente novo, com em torno de 10 anos de mercado, ainda desenvolvendo-se o mercado dele, mas já bem reconhecido pela qualidade.
Tem vinho licorado Goethe, não, né?
Tem, mas a produção é muito pequena. O vinho licoroso existe, mas a produção é muito pequena, que não é muito do hábito da região aqui consumir vinho licoroso.
Para degustar um vinho Goethe ou um espumante Goethe, tem que vir então a Pedras Grandes e Uruçanga.
Ele é encontrado no mercado de todo o estado hoje, mas de maneira muito localizada, né? Por exemplo, o consumidor lá de Blumenau, Joinville, vai ter 2, 3 pontos de venda na cidade que tem esse produto. Para encontrar mesmo uma boa gama desse produto, tem que ser aqui na região dos Vales da Uva Goethe.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o enólogo Estevão Arcari sobre uva e vinho Goethe. Estevão Arcari também é gerente da Estação Experimental da IPAGRE de Uruçanga, sul de Santa Catarina.
Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida.
Pesquisa e extensão, educação e comunicação. Juntos somos bem mais fortes.
Campo e no mar, IPAGRE, irmão, amiga, IPAGRE.
E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento.
O Programa de Estado Santa Catarina Rural continua, neste ano de 2016, a treinar e capacitar jovens rurais que desejam fazer a sucessão na propriedade. Haverá diversos cursos neste ano de 2016, executados pelo SC Rural, a IPAGRE e também a Secretaria de Turismo. Em Itajaí, serão pelo menos 2 cursos, um para jovens do campo e outro para jovens do mar. Outros 2 centros de treinamento também têm previsto 2 cursos de jovens rurais ao longo do ano. São jovens que vão receber treinamento em Canoinhas e Tubarão. Também nas outras regiões do estado estão programados cursos de liderança, gestão e empreendedorismo para os jovens rurais. É o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.